Pa 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 pa
Bora começar aqui o nosso mais um capítulo deste belíssimo, mais um episódio desse belíssimo podcast. Saudações para você que está nos ouvindo, seja aqui na live ou seja em formato de podcast gravado mesmo. Seja bem-vindo ao Depois das Duas, podcast que a gente tenta falar sobre o How I Met Your Mother. Eu vou parafrasear isso daqui a pouquinho, porque... hoje a gente vai falar sobre o décimo episódio, né? Décimo episódio da terceira temporada, traduzido aí como A Praga ou Noiado. Algum dos dois você vai encontrar por aí.
Noiado.
Seguindo o nosso protocolo de sempre aqui, vamos às devidas apresentações de todo mundo que tá participando aqui do podcast, começando pela ordem de costume aqui. Pelo Dexi, muito boa noite, Dexi.
Boa noite, estou exausto. É isso.
Curto e grosso, assim que eu gosto.
É isso. Nice.
Boa noite, chefe.
Boa noite, Joey. Boa noite, Dexi. Boa noite, Vivi. E estou muito feliz que estamos completos novamente. Vivi pôde, enfim, se juntar a nós. E sempre que ele está aqui é expectativa e certeza de um episódio muito, muito legal.
Longo e
com muitas
tudo.
Informações extras.
Eu não sei, Fê, eu não sei você, mas eu tô achando que com passado colombiano do Dex, né, questões financeiras, eu tô achando que o Vi tá armando alguma não. coisa lá na Suíça.
Não. Será? Não. Eu fui pra Suíça, tô fazendo uns esquemas aí com o pessoal da Suíça. A gente vai fechar um patrocínio com a Rolex.
Nossa, um patrocínio... Tá... Não, um patrocínio a gente se aposenta. Da Rolex,
sim,
um.
Sim.
Um relógio que eles vendem é aposentadoria.
Oh, o Vi... Vocês não perceberam, mas o Vi tá usando
Tanto
Rolex agora.
Tô,
ele
tô
acha que...
Com o Rolexzinho aqui.
Simples,
aí. Falei, cara, Suíça, mano. Era certeiro. Boa noite pra você também, Vivi. Como é que foi lá na Suíça essas 2 semanas?
Foi suave. Eu quero dizer que eu tô feliz que o calor está voltando aqui na nossa região de São Paulo, da Grande São Paulo. Só que com o calor vem uma coisa que me irrita profundamente, que são os siriris ou aleluias, dependendo da região do Brasil em que você mora. Que são aqueles bichinhos que ficam na luz e que aí eles perdem as asas, eles caem no chão e eles viram cupins rainha. E aí você tem uma infestação de cupim na sua casa e você se ferra depois. E isso é um problema. Então, assim, eu gosto do calor, um pouquinho mais de calor, porque tava muito frio. Vai ser bom dormir com menos 25 quilos de coberta em cima de mim, mas não gosto de siriris. Acho que siriris podiam morrer.
Eu concordo 50% com o Vivi. Odeio calor. Calor tem que acabar. Quem fala que gosta de dormir quente, suado, sem o ar-condicionado pra te refrescar, tá mentindo. Porque
Concordo.
E assim, o friozinho, cara, eu tava falando com o Caio anteontem sobre isso. O calor, você pode ficar pelado, se você não tiver um ar-condicionado, não resolve. O frio, mano, você se enche de coberta ali, fica gostosinho pra dormir, é uma delícia. Agora, dormir essa porra, você tem que dormir com esse caralho de janela fechado, que essas bosta desses insetos ficam entrando, voando na tua cara. Eu fiquei matando um monte aqui com a minha almofada, essas porra de inseto. Vai pra puta que pariu quem fala, não vi, mas aquele, ai, eu amo calor,
eu não sou um defensor do calor, nem do frio extremo, eu gosto de 23 graus, meu negócio é 23 graus ali, suave,
tá ótimo,
fica
entendeu?
Todo mundo feliz, você pode usar a roupa que você quiser, você não precisa dormir nem muito coberto, se você quiser dormir nu com 23 graus, você pode, que nem o Dex já falou nesse podcast, se você quiser dormir coberto, você pode,
se tiver
você
muito
pode,
frio,
se quiser,
só
com 23
de cueca,
graus,
tá
entendeu?
O segredo é essa temperatura que você pode ficar de calça e camiseta, tá ligado? É isso.
Exato,
pra mim é muito esse
Nossa,
ponto.
Pra
ponto
mim tem
certo
que ser um pouquinho mais frio, mas tá por aí. Uns 18 assim
não,
é perfeito.
Tá ótimo.
18 tá suave.
18
é bom, tá
18
não.
É gostoso.
É a área gold, assim, tipo 18, 23. Aí, tipo, um 25 no dia muito quente, aí você fica tipo, poxa, vou tomar um solzinho, vou sair aqui caminhar. Mas, tipo,
17 é no
29,
máximo
um
casaquinho
30,
leve.
Não.
E eu tô tostando aqui no meu quarto porque eu não posso ficar de janela aberta, por causa dessas porra desses insetos. Mas tudo bem, vida que segue, bora falar do episódio.
Beleza. Pedro chegou, boa noite, Pedro.
Boa noite, Pedro. Ó, eu vou falar um bagulho pra você, Pedro. Você tá perdendo a vaga do PC Gamer do Dex pro Caio, porque o Caio tá chegando antes de você, tá? Só queria deixar avisado. E, cara, vamos falar então sobre o décimo episódio. Por onde eu começo? Eu acho que a gente pode... O que, que vocês acham da gente substituir o episódio de hoje pra falar sobre, sei lá, mano, tricô? Eu acho que
Tem comentários divertidos pra fazer desse episódio de uma cena muito específica e só. Então, se, tipo, eu posso fazer esses comentários e aí a gente passa pra falar de, tipo...
Vocês querem falar de alguma coisa legal, mano? Ó, vamos falar Harry sobre... Vamos falar sobre filme Harry Potter. Pô, assisti Esquadrão Suicida no final de semana. Filme maravilhoso. Vamos debater, mano.
A gente pode passar direto pras recomendações. Só recomendação hoje.
Porque, assim, eu acho que o episódio de hoje é um dos episódios mais dispensáveis da série até o momento. Em vários aspectos. Mas assim, vários. Não agrega com a história, não é engraçado, não avança com nada, não... Tem um momento... Eu só ri do momento da Robin deitada no supino fazendo... Isso eu dei risada porque eu levei um susto. Mas, cara, que episódio merda! Que episódio merda!
Bem fraquinho.
Mas deixa eu passar o resumo dessa perda de tempo pro nosso público. É o seguinte,
vamos falar de coisa boa, Caio. Vamos falar de TechPix, vamos falar de ômega 3 top, cara.
Eu faço jabá do ômega 3, cara, mas nossa. É, mas vamos lá, resumo do episódio. O que que acontece? É, o pessoal decide se matricular numa academia, porque o Ted, ao pedir uma pizza, viu que o caminhar dele do quarto até a porta foi... extremamente exaustiva, então ele compartilha isso com os amigos e eles decidem todos se matricularem na academia pra não ter que parar de beber cerveja e ganhar peso. Então, pra não ter que parar de beber cerveja, bora se exercitar. E aí, beleza, eles vão lá, se matriculam, vão na academia que o Barney costuma frequentar, porque o Barney já frequentava uma academia, segundo ele, ele não frequentava pra malhar, mas sim pra fazer investimentos. E quando ele vai lá com o Ted, ele explica que o investimento dele é apoiar todas as mulheres gordas pra quando elas ficarem magras e gostosas, elas... O primeiro cara que elas vão pensar pra ir transar vai ser o único cara que apoiou elas, no caso, ele. Então, esse é um investimento completamente problemático, né? O miserável
dispensa
pode ser
comentários,
um...
né?
É, assim...
Ué, uma belíssima
se você
de uma
não acha isso estranho, você não
e
acha
assim,
isso errado,
tá mudo,
Fê, tá
você tá mudo,
você.
Fê, você está mudo, Fernando. Epa,
perdão.
Perdão. Ah, Vera Verão.
Eu só disse o seguinte, que se você não acha isso que o Joey falou agora problemático, o problema tá em você, só isso.
É, é assim. E aí eles vão, se matriculam nessa academia, rola ali um negocinho que a personal trainer que vai ajudar o Marshall, ela é completamente agressiva e é daquelas personal pesadona, né, que fica forçando a pessoa a fazer mil exercícios, ele fica completamente quebrado. É, e aí o outro plot do episódio é que o Barney descobre que no bar, na cantina, sei lá o que, ali da academia, tem uma mulher lá que trabalha, chamada Rhonda, e segundo ele, foi a mulher com a qual ele perdeu a sua virgindade, né? E a história que ele conta pros amigos é que nesse dia, a mulher falou super animada, ai, você abalou o meu mundo, você foi o melhor sexo que eu já tive na minha vida. E aí a história se desenrola, ele descobre que, na verdade, o irmão dele tinha pedido pra mulher falar isso pra ele, porque o Barney ainda era virgem, e ele estava com o coração partido por ter terminado com aquela outra garota lá, na sua época de hippie, que a gente já falou desse episódio lá atrás. E aí ele
saudade,
ainda era virgem,
episódio bom.
Precisava perder sua virgindade, então o irmão foi lá pra essa mulher, que era a babá deles, falou, ó, transa com ele e fala que ele foi foda. E aí, na verdade, ela falou só por falar, mas na verdade ele tinha sido horrível. Isso faz o Barney broxar na vida completamente, ele perde a confiança, eles vão num desfile, um evento lá de modelos da Victoria's Secret, ele não consegue falar com mulher nenhuma, até no final ele dormir com a mulher de novo, e aí sim ela ser sincera e falar que ele foi muito bom, e ele reganha sua confiança. É, em contrapartida, eles descobrem que o Ted nunca não ia pra academia malhar, ele sempre dava uma desculpa, e aí no final eles botam ele pra treinar com a personal do Marshall e ele começa a sofrer, mas não tem muito avanço nisso. E o episódio não tem nem aquelas ceninhas pós-créditos, né, que costuma ter de tão ruim que ele foi. E, cara, como eu falei, sinceramente, a não ser o comentário do Vi, eu não sei o que a gente vai extrair daqui. Eu acho que a gente vai ter que falar se alguém já frequentou a academia, se alguém, por algum acaso, um dia já foi gordinho e emagreceu na puberdade, se você perdeu sua virgindade com a sua babá, não sei o que a gente pode falar desse episódio.
Nossa, eu tenho uma história.
Se tiver
disso,
uma história tá. Dessa, vai dar um bom episódio.
Ok.
Eu tenho uma história disso.
Vou começar na parte mais leve, então, aqui, Joe, se você me permite.
Começa aí,
antes
Vi, manda
que a
ver,
gente,
mano.
A gente queima de vez a nossa audiência infantil com a história do Dex.
Quem me leva bloco aqui na Twitch e no YouTube, né? Tipo, não, episódio beleza. Travado.
É, o que acontece é, esse episódio, como o Joe falou, tem uma cena que acontece na after party do desfile da Victoria's Secret, que é um desfile muito Nossa. Tradicional que acontece todo ano. Um desfile muito importante. É muito bem produzido, inclusive, é um evento muito legal, assim, de assistir. Só
a Victoria's Secret é uma marca muito forte, né? Diga-se de passagem.
É, sim. E tem muitos modelos muito importantes que aparecem com cameos, com pontinhas nesse episódio. Duas delas são brasileiras, que é a Alessandra Ambrosio e a Adriana Lima, famosas pelos seus memes na internet também, mas acho que isso foi antes do meme. Então, foi divertido ver pessoas brasileiras no episódio, porque é sempre divertido. E foi divertido ver a Heidi Klum fazendo comentários engraçados, porque eu me divirto bastante assistindo reality shows com a Heidi Klum e foi legal. Então, foi só por isso mesmo. Foi a parte que me divertiu. Olha, pessoas brasileiras.
Oh, Kim. É. Olha o Kimzinho.
Eu tenho, foi isso. Eu tenho alguns comentários.
Por favor,
Fernando. Chibatada, né?
Acho que a minha internet travou um pouquinho. Vocês estão me ouvindo bem agora?
Estamos ouvindo bem.
Beleza. Certo, manda ver. Mano.
Então, eu tenho alguns comentários, sim, Joey, um pouco assim. É, na verdade, eu vou tentar dividir em dois momentos. O primeiro momento que eu gostei e o segundo que é tipo, porra, mano.
Não.
Sério. Tava tão melhor. Mas vamos lá. Primeira coisa, pra começar. Eu concordo com o Joey. Esse foi um episódio bem fraquinho, bem devagar. Eu assisti hoje com a Carol. A gente ficou tipo, meu Deus do céu. Tem 22 minutos, parece que tem o dobro disso, sabe? Não avança, as piadas são meio tipo, puta, além de ser problemáticas que eu vou falar no final. Enfim, então foi um episódio que eu achei fraco, ele não realmente não contribui muito, nem diverte muito, então é um episódio dispensável, como o Joey falou. Alguns comentários que eu queria fazer. Primeiro, sobre o Barney, que eu acho que é o principal foco, né? A coisa mais importante desse episódio. Além da história bizarra dele ter transado com a moça que cuidava dele quando era criança, e só pra deixar muito claro aqui, ouvinte, ele transou quando ele tinha 23 anos, tá?
Sim.
Na moça que na infância cuidou dele, tá? Só pra deixar isso bem claro.
Não deixa de ser esquisito, mas ele era adulto.
Não deixa, mas ele era adulto. Eu achei bem interessante, porque sobretudo nessa última temporada, a série vem aprofundando um pouco no Barney e fazendo aquilo que vocês já tinham me adiantado lá no começo, que é não levar ele tanto a sério. E ao mesmo tempo dar algumas explicações, digamos assim, de por que ele é assim, ou se não explicações, mas no sentido de aprofundar um pouco o personagem dele. Porque como vocês aqui me conhecem do RPG, eu gosto de personagens construídos, eu gosto de história, eu gosto de motivos, eu gosto de motivação, eu não gosto de, tipo, ele é babaca porque ele é babaca. Não, sabe, o que que levou ele a ser assim? Isso é que eu me interesso. E eu gosto quando a série começa a falar um pouco mais sobre isso. Esse episódio teve essa parte legal pra mim. E especificamente sobre isso, a principal coisa que me chamou a atenção foi como a série deixou explícito que o Barney é extremamente inseguro, extremamente dependente e extremamente frágil. Eu uso esses termos no seguinte sentido. Ele, e a série faz piada disso, que eu achei interessante, mas a visão que ele tem dele mesmo, a felicidade dele, está 100% associada às mulheres, ou pelo menos essa mulher, dizer que ele é bom na cama, sabe? E a gente pode expandir isso para situações da nossa vida mesmo, que não tem a ver com sexo, assim, mas ou que tem a ver, não faz diferença. Mas de refletir um pouco sobre isso, como que a gente é dependente da avaliação dos outros. E como, claro que a série faz isso pelo humor, mas como às vezes algo que uma pessoa faz ou deixa de fazer abala a nossa vida e faz você não conseguir seguir. Eu passo muito por isso. Como eu já falei aqui, eu sou uma pessoa muito carente. E pessoas carentes têm essa característica de dependência. Então é uma coisa pra mim. Então eu me identifiquei com ele um pouco nesse sentido, né? Expandindo um pouco, tentando fazer uma abstração um pouco da coisa. De que é difícil mesmo. E eu já tive situações em que eu me senti muito perdido e muito confuso porque eu não tinha aprovação que eu achava que eu merecia, digamos assim, sabe? Ou que eu achava que eu tinha e depois descobri que não tinha, enfim. Então, eu achei legal essa parte, eu achei que essa construção foi bacana e dá, como eu disse, um pouco mais de profundidade pro personagem do Barney, o que eu acho que é sempre muito positivo. Então, esse é o lado, se eu posso dizer, bom do episódio. Agora, antes de passar pra história do Dex, eu preciso dizer que esse episódio ele é especialmente recheado de coisas erradas, moral e eticamente erradas, tipo, tem piada machista o tempo todo, tem piada gordofóbica o tempo todo. Tipo, eu não sei se eles fizeram de propósito, entre aspas, por ser um episódio de academia, e academia tem esse estereótipo de pessoas que são dessa maneira ou não. Eu acho que não. Acho que foi uma coisa mais inconsciente da forma como o episódio foi feito, escrito, mas nossa, me incomodou muito. Todas as piadas gordofóbicas no episódio me incomodaram muito, todas as piadas machistas no episódio, até essas que nem o Joey falou da Robin tá lá no supino e gritando, é engraçado, Só que a continuação da cena é uma piada machista. De que o Ted fala que ele se sentia mal com a tensão sexual entre eles e agora ele se passou. Porque ele vê ela suada malhando. Que porra é essa, mano? Que é isso? Tipo, eu até falei pra Carol, é o tipo de humor ou de associação que eu não consigo nem entender. Tipo, por que ver a pessoa suada fazer você perder o tesão nela? Tipo, o que você tá passando na cabeça de vocês, tá ligado?
Claramente o Ted nunca transou mais de 3 minutos, porque não sei se você sabe, mas você fica suado.
Exato.
No meio do sexo, você fica suado. Exato. Então, aqui temos a comprovação do tempo que o Ted dura na cama, gente. Olha aí.
Exatamente.
Inclusive, fica aí a informação de uma pessoa que fez fisioterapia por muitos, muitos anos, que a atividade sexual é um dos exercícios mais completos que o ser humano pode realizar.
Olha aí que beleza. Vivi sempre trazendo informações importantíssimas.
As atividades físicas.
É quase que um trabalho pro corpo completo. É extremamente complexo.
Você pode ver que as atividades físicas que mais te dão fome depois de você realizar é natação. Nossa. E sexo.
Aí vocês refletem aí. Mas só pra terminar o meu ponto, eu achei muito, muito ruim isso, sabe? De novo, como eu falei no episódio passado ou no anterior. Às vezes eu acho que a série ela retrocede em algumas coisas. É muito bizarro. Tipo, na segunda temporada o Ted tava mal legal, tava da hora, tava com umas ideias mais assim. Aí agora, sabe? Não aconteceu a segunda temporada. Voltou. Tipo, voltou a ser o babaca, voltou, tipo... O Ted não pode estar solteiro. Quando ele é solteiro, ele é escroto. O que, sabe? Esse tipo de coisa na série me incomoda. Eu entendo que isso é usado pro humor, isso é usado na trama de forma mais completa.
Eu
só
acho
pra terminar,
que entra um pouco...
Só pra terminar.
Claro, claro.
Deixa eu só terminar. Mas assim, ao mesmo tempo, isso me incomoda, porque são coisas que são repetitivas, colocadas em novos contextos, mas eu fico tipo, porra, de novo esse tipo de coisa? E aí não parece que faz muito sentido na progressão da história, sabe? Era só isso.
O que eu ia falar, Fê, é que acho que aí acaba entrando um pouco no limite do sitcom, porque o sitcom necessariamente precisa que você volte com os personagens pra poder continuar a história. Então você não pode evoluir o personagem na próxima temporada 100%. Você tem que, tipo o Joey no Friends não pode virar uma pessoa inteligente por mais que ele aprenda alguma coisa na temporada anterior. Ele tem que continuar sendo o cara burro, porque a história depende que ele seja o cara burro até o final da série, até o momento que, tipo, acabou, beleza.
O Friends faz isso direto, ele tem um momento de inteligência, a próxima fala dele é um retrocesso.
Entendeu? Tipo, pra que continue funcionando a piada, dele descobrir alguma coisa no futuro. E isso é uma limitação. Pode ser usada pra uma coisa boa, em algumas séries de sitcom que, tipo, sabem usar de uma maneira muito construtiva e muito legal. Brooklyn Nine-Nine, pra mim, é um sitcom perfeito nesse sentido, porque ele continua mantendo a piada, mas você vê uma clara evolução nos personagens e, tipo, nossa, o Jake de hoje é muito diferente de como que o Jake é. O Jake Peralta, pra quem não assiste o Brooklyn Nine-Nine, é um dos protagonistas da série. Ele muda muito da primeira temporada pra oitava, que é a última agora, mas você ainda vê algumas das mesmas piadas acontecendo em contextos diferentes. Mas aí acho que acaba entrando um pouco nessa lógica de sitcom mais antigo, que é tipo, não, a gente, desculpa, o Ted evoluiu no final da segunda, mas a gente vai ter que retroceder aqui um pouco pra gente poder continuar pra frente, entendeu? É um problema.
E talvez,
desculpa ter te cortado antes.
Imagina, talvez seja uma questão de estilo ou de formato do próprio
Sim.
gênero, né, que você falou. Mas eu acho um pouco cansativo isso. Ao mesmo tempo que você comentou, Vi, pode ser bem utilizado como humor. Por exemplo, na própria parte do Barney, de que, tipo, tem essa reflexão de que ele não deve depender da aprovação das pessoas, mas quando ele transa com a Rhonda de novo e ela gosta, ele volta a ficar bem. Tipo, é o personagem reproduzindo isso, tá ligado? Mas tudo bem, usado como
Sim.
humor no Barney e tal. Só que, apesar disso, eu acho que já colocou uma camada de profundidade nele, que é isso.
Sim.
Que não tinha sido explorado dessa maneira antes. Agora, eu acho que eu falo em nome de todos, eu tô muito curioso por essa história. Passar dessa parte séria, eu quero ouvir a história que o Dex tem pra contar pra gente.
Dex, você me permite só fazer dois comentários em relação ao que o Fê disse, só pra não cortar teu assunto e voltar aqui depois?
Permito, eu só vou fazer um adendo que é justamente a piada do Joey, de ser burro e tudo mais, isso funciona no inverso também, porque tem umas 3-4 vezes que eu lembro, assim, de cabeça, que ele faz ao contrário. Ele fala alguma coisa muito inteligente, e aí todo mundo fica tipo, hã? Aí ele zoa, eu sou inteligente, tipo, Tipo, é também aí, funciona porra. A piada inversa.
É, mano.
Mas problema... você tem que preservar o estado deles como burro pra comprar isso.
É, sim, aí depois, né? 20 episódios sendo burro.
Esse lance que o Vi comentou, né, que a gente tem que manter certos personagens ali na sua casinha da sua personalidade, mas você consegue fazer uma evolução sem comprometer muito isso. Então, não é como se o Barney começasse sendo o que ele é na primeira temporada e na última temporada ele vai virar um, sei lá, um pró-feminista.
Tipo, um cara super positivo e incrível, assim,
é. Tá ligado? Exatamente. É, aí já é uma mudança muito radical. O problema é, tipo, essa evolução, ela acontece, tem que acontecer mesmo. Se o personagem não tem evolução, não tem a menor graça. O problema é quando esse retrocesso volta ele pra um estado que não é muito legal, né? Tipo, de atitudes que não são muito legais. Mas aí outra coisa, o que o Fê disse, um bagulho, mano, que, porra, muito da hora, esse negócio de selo de aprovação que o Barney tem, né? É, de precisar ele de uma comprovação de uma mulher falando que ele é bom na cama. Não é só o Barney que tem isso, né? Muita gente tem vários tipos de coisa. E isso, cara, contemporaneamente falando, é o momento que a gente tá vivendo nas nossas vidas. Porque hoje em dia as pessoas fazem absolutamente e se submetem a muita coisa pra simplesmente ganhar um like numa rede social. Tipo, cara, vocês estão ligados, né? A gente vê cada coisa, sim, que as pessoas fazem na internet. Tipo, mano, a gente tá nesse momento. Se você não tem like, se você não tem... Se você não é influenciador, se você não tem seguidor, tá ligado? Hoje em dia você é tido como ninguém. Sua opinião não importa. Então, cara, isso tá acontecendo de uma forma muito mais ampla hoje em dia. E eu só queria comentar uma parada simples, que eu não tinha noção de como a terceira temporada era ruim. Ou está sendo ruim, porque, como eu falei, das vezes que eu assisti, eu vi igual um trem bala, cara, e eu não pude absorver nada. Então, vendo agora, eu tô conseguindo distinguir mais as coisas. Vai lá, Dex. Conta a sua história aí.
Mano, minha história não é muito... Uou. Eu tava na oitava série. Não vou falar o nome da pessoa, obviamente. Então é que abriu meu Premiere aqui, só um segundo. Cara, olá, toma desse bicho, velho.
Olha lá o Jump Wizard. Muito obrigado.
Jump Wizard. Muito obrigado, velho.
É nóis. Eu tinha esquecido de reescrever esse mês.
Diretamente pra Amazon, você sabe, né?
Será que essa lavagem de dinheiro eu pagaria eu mesmo? Ou tá tudo bem?
Não, porque você tá dividindo com a Amazon. Na verdade, você tá perdendo dinheiro.
Ah, tá. Então tudo bem. Você tá perdendo dinheiro, beleza.
A gente faz um cofrinho e todo mês a gente bota R$5 lá.
É isso.
Não sei quanto que tá o sub.
Por falar dos bichinhos que o Vi comentou do verão, olha aí, daí que você foi atacado ao vivo.
Eu tava na oitava série e tinha uma pessoa em questão, vamos chamar de pessoa A. Essa pessoa A...
Blá, blá.
Chegou no assunto blá, de... Blá. É, blá, blá. Mas pode chamar ele de blá. Chegou no assunto de perder a virgindade. Desculpa. E aí, ele tava contando. Do nada, assim, ele falou, putz, mano, eu não queria muito conversar, trocar uma ideia, porque perdi minha virgindade... Era, perdi a virgindade com a minha babá. Cara, que eu perdi com a cara deles. Juro por tudo.
Gente.
Aí a gente parou, tava eu, a menina B e ele, que era o menino A.
Só pra organizar uma coisa aqui, desculpa. Qual a idade desse moço aí?
Oitava série? 14? 14, acho. 14 anos.
Qual a idade da babá dessa criança aí?
Não sei. Aí não sei.
Ok, ok.
Vou chutar que é uns 20, sei lá.
Calma aí, você falou que você tava na escola quando ele falou isso.
Sim, sim.
Que ano?
Oitava série.
Oitava série. 2017.
Eu acho que tinha uns 14 anos. É, eu acho que sim.
14, tá bom.
Porque eu entrei no primeiro ano com 15.
Ok.
Então a gente vai ter o 14 ou 15, sei lá.
É, rapaziada.
Mas e aí a gente ficou tipo, mas como? Tipo, porque, mano.
Cara de ué. Tá ligado? A cara de ué. Cara de ué.
E aí ele contou que ele tava vendo TV com ela na sala, ele tava no chão, ela tava no sofá, e ele falou, ah, posso deitar aí no sofá com você, porque tá frio aqui no chão. Aí ele deitou no sofá, e ele falou, quando gente, eu viu, já tava fazendo. Aí...
Mano, como assim, velho?
Eu perguntei, mas... Vocês usaram camisinha, pá? Ele falou, mano, não deu tempo. Só foi de ladinho assim, meio de ladinho assim, só tchucu-tchucu. E foi. Aí ele falou que se sentiu mal, que não sei o que, que tava mal, e resolveu contar pro pai no dia seguinte. Aí ele contou pro pai, aí ele falou assim, pai, preciso...
Cara do Victor.
Pai, preciso te contar um negócio. Aí ele virou...
Por que
você
eu fui voltar hoje, sabe? Eu podia ter pulado. Eu podia ter pulado
na Suíça, Vivi.
O Joey que perguntou se tinha alguma história de comer a babá. Aí o pai falou, você mexeu com não sei quem, né? Aí ele falou, é. Aí ele disse que foi fazer teste de HIV, de fazer teste de gravidez, toda essa porra aí. No fim, tava tudo bem. E...
Deus é pai, mano. Deus é muito pai nessas horas.
É, sim.
Gente.
E aí ele falou que ficou fudido por um tempo, assim, tipo, de castigo. Ah, calma, a gente tava na oitava série, então provavelmente ele era mais novo quando aconteceu isso, né? Então vou chutar que eram uns 13 anos. Que é o
pior ainda.
Passado.
Jesus,
mas, essa história não tem como melhorar. Essa história só fica pior, daqui pra baixo.
É isso aí.
É, então beleza. Eu achei que essa é uma história engraçada, uma história de humor. É uma história
nem um pouco.
Se adolescente, assim, quando o Dex falou que era uma história de um amigo dele que perdeu a virgindade com a babá, eu falei, mano, no mínimo alguma coisa engraçada vai ter. Não, isso daqui só foi...
só foi triste, só.
Só foi estranho. Só foi esquisito. Sabe? Não foi legal.
Só fez eu me sentir mal. Não aconteceu nada de bom.
Pensa tipo... que vocês não perderam a virgindade com a babá de vocês, olha só.
Nem que eu ouvi isso de um amigo meu, né? Isso faz eu me sentir melhor.
Verdade.
Eu não sei. Esquisito demais essa história, velho.
Você acha que é memes, Joey?
É. Cara, o moleque tinha 14 anos quando ele contou isso, velho. Na escola.
É bem possível que seja memes, né?
Eu tem esse ponto. Tem esse
escola
ponto.
Que não dá pra acreditar. Então, assim.
É muito uma coisa pra tentar...
Eu acho muito... Se achar o foda, né? De pornô. Eu acho muito plot de pornô pra ser de verdade.
É muito bastante plot de pornô mesmo.
É plot tipo, de pornô total.
Eu acho que esse moço descobriu que existia o Pornhub nessa idade e ele
justo,
só
pode
se
ser
apropriou
também.
De uma história primeiro, e pronto.
Primeiro vídeo que ele viu, ele adotou como a fantasia
dele. A vida
dele, ali.
Tá tudo bem.
Eu não pode sei, ser cara. Também, justo. Tipo, pode ser real, porque a gente sabe que problemas assim são reais e, tipo, sei lá, acontece também, né? É, mas eu
impossível.
Não sei.
Não é, porém improvável, altamente improvável.
Improvável é o adjetivo.
Ainda mais, se ele falou que a babá dele tinha uns 20 anos, cara, a gente sabe, a gente conhece pessoas, né, mulheres de 20 anos, a gente tem amizade com a gente passou nessa idade também. Essas minas não estão interessadas em dar pra um cara de 13, 12 anos não, cara, tipo,
ó,
não tá.
Eu não vou dizer isso porque pedofilia com meninos existe, de mulheres mais velhas com meninos mais novos. Então eu não não vou dizer isso, mas que é muito provável que seja um plot de pornô que essa criança internalizou e falou que foi ela, é muito provável.
Cara, aí se realmente aconteceu, o esquisito da história foi a babá, porque, pô, vai se tratar, né, mano? Você tem 20 anos nas costas.
Questão, tipo, é um ponto.
E é o ponto que o Fê falou que realmente é uma coisa que é pouco falada, mas é que existe realmente pedofilia com meninos.
Claro que existe.
Crianças do sexo masculino, e isso é um problema muito sério que é pouco discutido também. Existe estupro masculino e poucas pessoas discutem isso em geral. Mas dito isso, eu acho que é um plot de pornô. Assim.
Não. Se não for, e vamos supor que tenha sido real mesmo, se você que tá nos ouvindo é um produtor de filme adulto, tá aí uma bela história pro seu próximo trabalho, meu amigo.
Mas faça com atores maior de idade, tá?
É isso que eu ia falar,
favor,
com atores
favor,
18
de
mais.
É.
Nossa senhora.
Siga as diretrizes.
É.
Eu nem sei se tem
porque,
diretriz,
tipo...
Algum né? Ter, mas pra isso, gente,
ai,
que absurdo.
Caralho.
De qualquer forma, eu ia perguntar pra vocês se a gente tinha mais alguma coisa pra discutir do episódio, porque eu acho que esse episódio foi tão ruim que a gente acabou parando no pornô, sabe? Então,
eu tipo, tenho, mas vai, um Joey. Comentário que eu acho que não acho que vai levar muito pra frente, mas eu queria dizer que eu...
Posso só ler um comentário aqui do chat, Joe, rapidinho, só pra fazer uma correção?
Não, você pode aí. Então, o que eu ia falar? Não, tô brincando, okay. Vai lá.
O poder do host. O poder do host.
Faz parte. A Mavi comentou aqui, vou ler o comentário dela, é que o desfile que era o Victoria's Secret Fashion Show acabou há algum tempo atrás, uns 2 anos atrás. Ele acabou muito em parte pelas críticas que aconteceram na época, que o desfile tinha pouca diversidade de corpos e que estava crescentemente fazendo apropriação cultural muito pesada nos figurinos que as modelos estavam usando. Então, o programa que a gente vê aqui é mostrado no episódio de hoje, e não existe mais. As Angels, que eram o nome das modelos da Victoria's Secret entre 95 e 2017, por aí, não existem mais. É muito bom, porque uma das pessoas que comandava esse projeto tinha ligações íntimas com o Jeffrey Epstein, que é conhecido como um criminoso sexual e pedófilo, que foi preso, ainda bem. Então, fica aí a informação. Victoria's Secret fez a coisa certa ao acabar com o desfile.
Obrigada, Mavi, por trazer essa informação extra.
Obrigado,
aí,
Mavi, pela
sabia.
Informação.
Mavi sempre contribui com pedaços de conhecimento, é impressionante.
Muito obrigado.
eu ia só comentar, cara, que eu, porra, me identifiquei demais com o Ted nesse episódio, mano. Demais, demais, porque eu já me matriculei em academia não sei quantas vezes, e a minha postura
Eu posso comprovar.
É igualzinha dele, cara. Tipo, eu muito me matricularia numa academia pra ir num spa receber uma massagem do que ficar malhando,
essa cena
tá
foi
ligado?
Legal. Essa cena foi legal.
É. Esse episódio, eu me vi no Ted, nesses momentos, tá ligado? Isso aconteceu, e era só isso que eu queria falar.
É. Mas a gente até pode falar um pouco sobre academia, assim, vocês têm experiência? O Joey já falou, mas o Dex e o Vi já foram? Qual que é a opinião de vocês sobre academia, de forma geral?
Já o máximo que eu durei foi 6 meses. Tentei umas 4 vezes, até que eu encontrei o Pilates, que não é exatamente uma academia, né? Mas é muito gostosinho, velho. Pilates é bom, eu recomendo.
Pilates é bom, eu recomendo. Eu faço Pilates. Eu nunca fiz academia no sentido de, tipo, aparelhos e...
Musculação.
Musculação e puxar ferro e tal. Mas eu fiz...
Imagina o Vi marombão lá. Me desce 5!
Isso é foda, isso é da hora.
24 anos!
Sem lá na academia, o Vi tá lá dando tapa na cara do maluco. Me dá 10, caralho!
Fazendo agachamento não, monstruoso, 300
mas
quilos.
Eu fiz mais ou menos uns 15 anos, não, mais ou menos uns 10, 15 anos de natação em uma academia. E eu fiz mais uns 15 anos, uns, mais uns 17 anos de fisioterapia. Então eu tenho bastante experiência com atividades físicas em geral, por causa da minha deficiência. Mas nunca num negócio meio smart fit. Não pode falar smart fit, mas é aquela academia do logo amarelo que você treina sozinho.
Aquela
ou qualquer uma desse gênero. Mas eu tive treinadores que foram emblemáticos na minha vida de, tipo, ficar zoando. De, tipo, você consegue fazer mais, né? Pelo amor de Deus, que vergonha. Faz melhor.
Nossa,
essas
que
coisas
vergonha.
Assim, eu tenho boas histórias.
Cara, você me lembrou de um bagulho, Vi? Numa das muitas vezes que eu me matriculei na academia, essa daí em específico foi época de 7ª, 8ª série, inclusive eu fazia musculação e natação também nessa época, era muito legal. Inclusive a primeira vez que eu matriculei na academia foi pra fazer natação, pra aprender a nadar, isso eu devia ter, sei lá, 5, 6 anos. Mas, nessa vez eu tinha, porra, tinha um instrutor ali, muito gente boa, o nome dele era Val, eu nunca vou esquecer do Val. O Val era muito gente fina mesmo. Só que, cara, eu nunca gostei da parte de academia, porque não tem graça, é muito monótono, você fica lá e fica, levanta 1, 2, 15 vezes, aí para, levanta mais 15 vezes. Tipo, atividade física, eu gosto de uma coisa mais dinâmica, tipo esporte. Eu sempre joguei muito futebol, quando eu tinha uns 10 anos eu fiz capoeira por um tempo, depois eu fiz kung fu por 3 anos, na época da capoeira eu gostava de jogar tênis também. Então, pra mim, ir pra uma aula de kung fu, porra, era muito mais da hora do que ficar puxando 15 no supino, agora
trapézio descendente,
e o engraçado é que o meu Shifu no Kung Fu, Shifu é o mestre, né, faixa preta, te ensina e tudo mais. Ele era jovem, né, tipo, sei lá quantos anos ele tinha, na época ele devia ter, sei lá, uns 20 e poucos, 26 anos, 27, e a minha mãe é uma pessoa jovem, né, ela me teve cedo, me teve com 19 anos, então eu tinha o quê, uns 13 anos na época, minha mãe tinha uns 33, então não tinha uma diferença tão grande entre os dois, minha mãe era casada já. O meu instrutor começou a dar em cima da minha mãe, chama ela pra sair no Facebook.
Boa noite!
Essa é uma boa história.
E aí, um dia, sei lá que dia, não vou lembrar, só sei que ela falou pra mim, mano.
Com o quê? Sessão de pitching de filme pornô. Muito obrigado.
Só que nesse caso ele foi 100% rejeitado.
Certo, sua mãe.
Mas ela falou, meu, aquele tonto daquele moleque me mandou mensagem no Facebook, me chamando pra sair, não sei o quê. Eu falei, e aí? Ela falou, meu, não lembro o que ela me respondeu. Eu falei, moleque é criança, tem idade pra ser mãe dele, o que ele tá pensando? Tá ligado? E aí, tipo, eu ia treinar assim, fingindo que nada acontecia. E aquele safado olhava pra mim, não sei o quê, fingia que nada acontecia também. Ia pensando, você tava dando em cima da minha minha mãe, né, o seu rato branco?
Que desconfortável, né, mano? Que desconfortável.
Falta de profissionalismo.
É. O que eu ia comentar sobre academia é que, assim como vocês, eu não tenho boas experiências. Acho que eu nunca me matriculei numa academia, tipo, essas grandes marcas ou, enfim, qualquer tipo. Eu fiz um tempo, tipo, com um personal trainer, que no prédio onde eu moro, tem academia. Aí ele vinha aqui, eu treinava eu e meu pai com ele. Então, tipo, essa época era legal, era divertido, assim. Mas foi por nem sei por quanto tempo. E do último, o quê? Um ano e tanto, não mais, foi antes da pandemia. Quase 2 anos eu fiz fisioterapia e pilates, mas eu dou meu problema nas costas. Eu gosto dessa parte mais de recuperação, assim, desse exercício mais de recuperação do que, tipo, da musculação mesmo. E aí, só um comentário rápido, aí do meu lado a gente também já pode encerrar o episódio, que o episódio em si não faz essa ligação que eu vou fazer aqui, mas me levou a pensar o seguinte: existe também muito em academia essa lógica de buscar a validação das outras pessoas. Tanto das pessoas que estão ali treinando com você, tipo, de se comparar aos outros, quanto das pessoas de fora, sabe? Eu acredito, aí eu tô falando da minha percepção, que são poucas as pessoas que vão na academia com o pensamento realmente de estou fazendo isso por mim e, sabe? A gente sabe como que é o fenômeno da academia, e que eu falei de academia neoliberal, por conta disso, que se popularizou de um jeito que tem muito a ver com o que o Joey falou também das redes sociais, sabe? Dessa lógica de ter curtidas, de aparecer, de estar fit e, sabe, desses termos em inglês que vão surgindo, assim. Então, eu acho que tem uma ligação nos temas do episódio em relação a isso. Ainda que a parte do Barney do sexo já é muito mais explícito, e eles não vão necessariamente pra academia pra ter a aprovação nas outras pessoas, mas é uma coisa que eu vejo muito no mundo real, assim. E acho que é uma coisa de ter que estar sempre atento nesse tipo de situação, assim, por que que a gente tá fazendo isso mesmo, sabe? É uma coisa que eu penso bastante nas atividades que eu faço, não academia, obviamente. Mas por que que eu tô fazendo isso? Eu tô fazendo isso pra mim, porque é uma coisa importante que eu quero fazer, ou tô fazendo isso pra agradar e pra impressionar as outras pessoas? Em geral, quando você se motiva pela segunda coisa, você vai ser bastante infeliz, sabe? Uma hora essa conta chega e você vai pensar, puta, não devia ter feito só pelas outras pessoas. É claro que não são coisas totalmente separadas e tem coisas que te fazem bem, que você também tem essa parte do ego de querer agradar as outras pessoas. Eu não tô dizendo que são coisas que você consegue 100% dividir. Mas tem coisas que são bem claras, na minha opinião. Tipo, quando uma pessoa vai pra academia e todo dia posta foto na rede social e fica triste por não receber like, é um indício.
Então, acho que esse episódio me trouxe essa reflexão também. É que tem algumas atividades, né, Fê, que, tipo, CrossFit, que só funciona se você postar foto. Aí é importante.
Mas é nessa lógica que eu falo, sabe?
Você sabe que eu parei pra pensar bastante, Fê? Exatamente nisso nessa semana, cara. Eu cruzei com um vídeo aí nas redes sociais amigas e eu, tipo, eu reparei o seguinte: a pessoa que falou, não lembro se era um homem ou uma mulher que fazia academia, não lembro quem que era agora, mas a pessoa falou um bagulho... Né? Um ser humano aqui da Terra falou um bagulho que eu nunca tinha pensado, porque o que que acontece, né? Esse lance de academia, querendo ou não, essa imagem, ela ficou muito manchada, né, de uma certa maneira, né, justamente por isso de aprovação de like. Então, pra quem é fora desse mundo, de que não curte malhar e tudo mais, se você vê uma pessoa postando uma foto ali e tudo mais, muito provavelmente a primeira coisa que a gente vai pensar, a primeira impressão que a gente vai ter é justamente essa: lá, tá se exibindo, quer like, quer não sei o que, quer se mostrar, quer mostrar o corpo, quer, né, no caso de homem, quer mostrar o braço e acha que postar foto assim com o músculo flexionado é bonita, mas é ridículo. Aí a mulher, claramente tá virando a bunda porque quer mostrar a bunda. Então, tipo, esses são os pensamentos gerais, assim, tipo, sem querer generalizar, mas é o que acontece, né? Então, a gente tem essa impressão de que a imagem da academia ficou muito manchada e essas pessoas que vão pra academia, elas simplesmente passaram a meio que ignorar e fazer o delas e vida que segue. Mas rola isso, como rola com outros nichos também, né? Não só academia. Mas essa pessoa falou, tipo, um bagulho que me fez muito pensar, que ela falou, cara, existem pessoas que, claro, estão ali pra live, porque, como a gente tá falando, hoje em dia a gente tá vivendo um período assim. Só que realmente tem pessoas que elas não querem isso. Elas só querem compartilhar as conquistas que elas têm. E aí eu parei pra pensar muito nisso e eu falei, cara, que loucura. Eu fiz um exercício de empatia que eu nunca tinha feito na vida. Pra mim, uma conquista na minha vida é uma coisa completamente diferente dessa pessoa. Pra mim, uma conquista é que, tipo, comprar um microfone novo, melhorar o meu setup, uma coisa mais de tecnologia, mais desse tipo de coisa. Mas isso é o que me motiva. motiva. Mas tem pessoas, e é completamente válido, que a motivação dessas pessoas é um corpo saudável, um corpo definido, um músculo definido. Isso motiva a pessoa. E a gente não pode virar e falar, não, isso daqui é motivo de risada, isso daqui é motivo de chacota e essa pessoa só quer like. Então quando a pessoa, esse tipo de persona, né, vai lá e posta foto de, olha, meu braço cresceu. Porra, muita gente vai achar ridículo e falar, ah, heterotop. Mas nem sempre. Às vezes a pessoa tá só querendo compartilhar essa conquista dela. Tipo, é isso que move ela. E a gente tem que validar isso, tá ligado? Porque a imagem da academia ficou manchada e opiniões assim passaram a ficar manchadas também. Se a gente vê um cara postando foto com o braço ali no espelho, vai falar, ah, heterotop, se acha, blá, 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 blá. Às vezes, pode ser que seja, claro, mas às vezes o cara só tá querendo compartilhar a alegria dele. Então, o que eu tô querendo dizer? O problema, cara, é muito doido. É muito doido, porque a gente tem o lado de que a gente sabe que muita gente quer like, mas tem o lado das pessoas que só querem ser feliz, compartilhar que elas estão conseguindo progredir nos objetivos dela. E esses objetivos, eles são válidos, sabe? Não cabe a gente falar, não, só quer se achar, só quer isso, só quer aquilo. Só que essa pessoa automaticamente já sofre esse preconceito de academia, entendeu? Então essa pessoa do vídeo falou isso, cara. E eu pratiquei um exercício de empatia fudido que eu nunca tinha feito antes. Porque pra mim, e aqui confessando o meu preconceito com a galera de academia, minha impressão sempre foi essa. Puta, tá querendo se mostrar, tá, não sei o quê. Mas não, nem sempre, tá ligado? Uhum. Eu achei muito doido essa ideia.
Faz muito sentido.
Claro, faz sentido sim.
Porque você pode pensar, tipo, a pessoa que tá fazendo exercício físico pode ser uma pessoa que nunca se sentiu bem de fazer exercício físico na vida antes. A pessoa que tá fazendo exercício físico pode ser uma pessoa que tinha algum problema alimentar, alguma síndrome alimentar e tá se recuperando desse problema agora, tá conseguindo fazer terapia e parte da terapia dessa pessoa é cuidar do próprio corpo, né? A gente foca muito no corpo com aparência e esquece do corpo com autocuidado. Eu mesmo, até porque acho que por isso que eu quis falar um pouco do seu comentário, eu tenho muita dificuldade com a aceitação do meu próprio corpo por ser uma pessoa que nunca entendi meu corpo muito bem, assim. Então, pra mim, fazer exercício físico é uma coisa muito difícil que eu tô trabalhando só agora, assim. E eu consigo ver muito o que você tá falando, tipo, de pessoas que durante a vida toda foram motivo de chacota pelo corpo, estão tentando cuidar desse corpo com mais atenção, não tô falando de emagrecer, não tô falando, tipo, mais de cuidar do corpo mesmo, porque a gente sabe que corpos saudáveis têm diversas formas e diversas formas mesmo, é a melhor forma de dizer isso, tipo isso. Mas que continuam sendo motivo de chacota porque agora virou musa fitness, ou virou, tipo, bro de academia, assim, sabe? Tipo, mano, isso é culpa do capitalismo, velho. Só quero dizer isso, boa noite, tchau.
Pois é, cara.
Porque, Joey, eu não quero estender muito a discussão e também, Dex, você quer falar alguma coisa? Porque eu vou fazer uma réplica.
Eu só ia falar que das pessoas que eu conheço da minha idade que eu perguntei, geralmente os homens falam que vão na academia pra pegar mulher e as mulheres falam que vão ficar gostosas pra pegar homens gostosos. Não é meme. Tipo, todas as que eu perguntei da minha idade respondiam isso. Perguntei pra algumas também. Excelente. Perguntei pra todos, mas...
E aí que tá. Eu acho que eu ia falar um pouco nesse sentido, porque todo mundo aqui tá usando referências e exemplos específicos e, sabe? Não tá tentando generalizar nada em nenhum sentido, mas só colocando uma coisa que eu acho que... são alguns lados. Primeiro, é muito difícil definir a intenção de alguém. É muito difícil dizer o que uma pessoa realmente quer quando ela posta uma foto dela na academia ou, sabe? Tipo, ela quer se sentir bem com ela mesma e expressar pros amigos dela ou ela tá buscando a aprovação dela mesma através da aprovação dos outros? Isso já é algo quase impossível de definir, mas o meu ponto da minha fala inicial era sobre esse segundo grupo de pessoas. E não é só sobre academia, é sobre músicos, sobre artistas, sobre qualquer pessoa, qualquer prática, sabe? Uma pessoa da tecnologia que posta foto, ai, comprei um celular novo, XPTO, o que ela quer com isso? E não é que sou eu que vou definir ou eu que vou dizer o que a pessoa falar, mas é no sentido de que quando a gente busca essa aprovação nos outros, dessa validação, nos elogios, nos comentários, no compartilhamento, em geral a gente vai ficar muito triste quando isso não acontecer. Porque se o seu objetivo de mostrar a foto é você sentir bem consigo mesmo, não faz diferença quantas pessoas vejam, certo? Só que se você fica triste pelas pessoas não verem, não curtirem, não comentarem e te elogiando, então seu objetivo não era só compartilhar. Você entende onde eu quero chegar? Eu acho que que é essa parte complicada que eu vejo expresso no mundo da academia, entre muitas aspas, mas em muitos outros lugares também. Então, o Pedro aqui falou do gente que faz academia para competir em fisiculturismo. Claro, na academia tem atletas, né? O fisiculturismo é um esporte. Levantamento de peso, fisiculturismo. Fisiculturismo eu não sei se é um esporte, desculpa, mas levantamento de peso é. Então, assim, são atletas.
É uma atividade corporal competitiva, né?
Exato. São pessoas que trabalham com isso, de forma geral, que seja. Mas eu acho muito complicado quando a gente pega essas coisas que deveriam ser, igual o Vi falou, não só estético, mas de autocuidado, de a gente se sentir bem com nós mesmos, até pra nossa cabeça, né, pra mente, e a gente acaba transformando isso numa coisa ruim. Eu já fiz isso com outras coisas. Vou dar um exemplo aqui só. Tem uma época que eu escrevia, eu já falei aqui da página que eu tenho no Medium, e eu escrevia, e em 2017 para 2018 eu escrevi todos os dias durante quase 4 meses, e publiquei lá. Era pra eu me sentir bem, era pra eu praticar escrita, pra eu expressar as coisas que eu queria expressar. Mas todo dia eu entrava lá pra ver quantos views tinha e quantos comentários tinha, e eu ficava triste. E foi o motivo, em última instância, pelo qual eu saí das redes sociais em 2018. Eu falei, eu só tô buscando a aprovação das pessoas. Isso aqui não faz sentido pra mim. Eu não precisava ter saído da rede social, mas foi o tratamento de choque que foi mais efetivo. Mas foi um pouco nesse sentido que eu coloquei, sabe? E eu concordo com as coisas que você falou, Joe e Vi. Acho que vocês têm toda a razão nisso. É que me preocupa no sentido de que eu passei por isso. E eu sei que é foda, mano. E é muito difícil. Normalmente a gente só percebe que tá fazendo isso depois. Quando alguém chega na gente...
É mutuamente excludente, né, Fê?
Não é, definitivamente não. E não tem como a gente julgar a intenção. É muito difícil.
Sim.
É mais pelo resultado.
Caralho.
Da coisa, sabe? Mas é nesse sentido, assim.
É. Olha, eu sinceramente não sei mais o que a gente pode falar do episódio ou de temas do episódio. A gente falou... Conseguimos falar bastante de academia, até fiquei até surpreso. Conseguimos falar de perder a virgindade com o babá, cara. Isso aqui me surpreendeu de fato. Isso me surpreendeu pra caralho, mano. Tendo que ser.
Parem de sexualizar menores, pelo amor de Deus, tá, gente? Por favor.
Pois é.
Aí vai a minha pergunta aqui, cara. Vocês têm algum tópico que vocês queiram trazer aqui pra gente bater um papo em específico?
Cara, do episódio eu acho que não, até pela hora, assim.
Não, fora do episódio, outra coisa.
É, nada. Acho que nada de muito, muito especial.
Eu tenho uma curiosidade.
Vai lá, Dex, que eu vou falar das minhas indicações, mas assim, depois.
Tá, o Justin Bieber e a Demi Lovato foram confirmados no Rock in Rio.
Que bom pra eles.
Bom pra eles, e pra quem for assistir. Que e pra bom marca, pra eles, né, e que pra vai ganhar muito assistir. Dinheiro também com eles, com certeza.
Exato, parabéns pra Coca-Cola que vai patrocinar, obviamente.
A Budweiser, mano, teve um ano que eu fui, tipo, em 4 shows da Budweiser, eu dei muito dinheiro pra eles.
Sim.
E eu nem bebi Budweiser, né, só por eu estar lá.
Né?
É, tá patrocinando muito
é show. É só você estar tá lá, velho.
Inclusive, eu e o Dex compramos ingresso hoje de manhã.
Sim. Sim,
um
sim, é verdade.
Para um festival.
Vamos todo mundo.
Vai acontecer em dezembro,
velho,
de 2022. 22. Eu vou ter 25
Deus,
anos
que
e hoje tem 23. Então você imagina.
Que festival é esse aí, meu Deus?
Chama Notfest, que é um festival de rock pauleira, metal pesado.
Ah.
Onde o headliner, né, a banda principal, vai ser o Slipknot. Mas vai ter várias outras bandinhas nacionais e internacionais.
Vai ter Maneskin, Dex?
Não vai ter, infelizmente. Maneskin vai ficar
vai
pro Rock in
Rio. Mas aí eu comprei com o Dex e vai um pessoal da minha família, uns amigos meus, acho que vai ser legal. E vai ser legal comemorar a volta, né? Dezembro de 22.
Ouvir um roquinho trevoso, uma música de satanista.
Dezembro de 22 é pras coisas, pra gente poder ir no festival com menos preocupação.
Caralho.
No coração.
Ah, 2022 eu vou torrar meu salário com ficar fora de casa, velho.
2022.
Vai ser festa, balada,
dezembro.
Show, foda-se.
Oi, eu tenho
dezembro
planos ao ar livre em 2022. Eu vou mentir pra você, não, que eu tenho altos planos pra fazer coisas ao ar livre.
Nossa, velho. Você me chamar pra
assim,
esse primeiro
pescar,
eu vou, aqui. Velho.
Nossa, eu não tenho plano nenhum, cara.
Plano,
vem com
só
nós,
tem esse
então,
show
que, já
que eu já comprei, tá ligado? Que eu
e
já
Santos,
gastei dinheiro. Não é verdade.
Esquece da viagem de Santos.
Ah, é. Eu e o Dex estamos combinando uma viagem de Santos, tá todo mundo aqui do podcast convidado.
Santos?
Ah, só
é, passar um dia
em
Santos.
Passar
um dia.
Não, não, mas.
Eu
não,
curto.
Tem o outro de Santos.
É, tem
também.
Tem outro dia.
Mas
é que
enfim, essa
ponto,
não, eles
ponto,
não podem saber muito.
O ponto não é esse. O ponto é que. Eu tô muito feliz, especialmente, porque esse show eu ganhei de presente da minha irmã. Porque o meu aniversário, pra quem não sabe, é dia 16 de dezembro. Então, se quiserem me mandar presentes, eu aceito. E o show vai ser dia 18. Então, ela já fez um bem bolado e me deu de presente. Esse
Olhei.
Show.
Muito
então,
bom.
Ainda por cima, foi na faixa. O que torna tudo muito mais legal. Que
é bom que o pai do Dex tá
ao pai
dando uma música
tá
de fã
que saxofone é esse?
É
da hora, mano. A gente tem música ao vivo agora, depois das duas.
Exatamente.
Com o instrumento que o Ted roubou pra Robin, é azul. Esse bilhete é verdade.
Eu estava lá.
Eu estava lá, eu era tuba.
Só agradecer ao Mike que se inscreveu por 7 meses no nosso canal.
Nossa, o Mike.
Você é um lindo, Mike. Tem que trocar essa badge, inclusive.
Muito obrigado, Mike.
Temos que contar uns artistas aí.
O Mike é sempre...
Mandem recomendações de artista no chat pra nós.
Nossa, eu tenho uma caralhada, mas podem mandar. E a Mavis tá aí, Mavis. Boa noite.
Você ia falar alguma coisa, Fê? Ou era isso do show?
Acho que era isso do show, porque do episódio de outros temas, eu tô bastante confortável já, pra ser sincero.
Olha, eu honestamente não tenho mais nada a respeito do episódio pra falar. Se ninguém tiver algum ponto completamente extra e fora de How I Met Your Mother, eu acho que a gente segue com o encerramento do episódio, então.
Podemos passar.
Bom, qual que é o processo do encerramento? Hoje foi...
E-mails.
Dia longo.
Foi sexo com babá, foi uma loucura isso aqui, velho.
Gente, desculpa, eu não falei que a história é engraçada, eu falei que era uma história só.
É uma história.
A gente que criou a expectativa. Eu posso dar os recados de contato.
Manda aí, vai lá.
Muito bem, se você quiser ter a sua mensagem lida, sua mensagem de áudio, faz tempo que eu não falo disso, mas o Anchor permite que você mande mensagem de áudio pra gente, verdade, caso você queira mandar. Manda no Zap também, quem tiver no Zap aí. Mas, enfim, se você quiser conversar conosco, você pode nos mandar um e-mail para depois das duas, escrito por extenso, duas.podcast@gmail.com. Você também pode nos encontrar no Twitter e ou no Instagram, na @dd2algarismopod. Nos encontre no YouTube e depois das duas, é 2HS, eu acho, 2H, na Twitch, em twitch.tv/depois das duas, também por extenso. Falei todas as redes? Acho que falei, né? A gente tem no Spotify também, procura a gente no Spotify.
Tá tudo na descrição, qualquer coisa.
Tá tudo aqui, nossas redes sociais particulares também. E entre em contato com a gente, vamos conversar, vamos trocar ideia. A gente ainda tá chegando na metade da temporada já, né?
Quase lá.
Nos encaminhando pra metade final.
Muito bom.
Bom, recados de contato dado, agora eu quero ouvir a recomendação de cada um de vocês. Eu vou começar pela ordem inversa do início, então, Vi, o que você tem de recomendação hoje?
Se você me permite, Joe, porque a minha recomendação número 1 vai ser um pouco específica demais para qualquer pessoa além de mim, eu vou dar duas recomendações. Vai ficar claro, não é nada impróprio, é só muito específico, você vai ver por quê. Eu vou dar duas recomendações, uma que é muito específica e outra que é mais geral. Recentemente, a vida, por uma coincidência do destino, me fez pai de um bonsai. Pra você que não sabe, bonsai é a arte milenar de árvores em miniatura praticada na China e no Japão e em outros países do Oriente. E aí, pra aprender a cuidar de bonsai, eu comprei este livrinho aqui na Amazon. Está disponível na Amazon por R$25. Ele é um livrinho bem curtinho, bem ilustrado, tem várias fotos e várias ilustrações e várias instruções de como cuidar. Tá focando, meninas? Tá focando.
Tá sim.
Com várias informações de como cuidar do seu primeiro bonsai, quais são as ferramentas que você precisa, qual que é o substrato correto para você utilizar para que o seu bonsai cresça forte e em miniatura. E como que você pode fazer o cuidado para que essa planta dure vários anos. Essa é a minha recomendação extremamente específica e,
como
portanto,
é
eu vou recomendar chama Bonsai, só é do Eduardo Gonçalves.
Como é que ele chama? Bonsai.
É do Eduardo Gonçalves, publicado pela editora Europa, agora em 2020. Então, um livro novinho, bem curtinho, bem ilustrado.
Quer dizer, um produto da Ásia, escrito por um brasileiro e de uma editora da Europa.
A editora não é da Europa, né? Não, é uma editora brasileira também. Mas o Brasil é o país, fora o Japão, com a maior colônia de japoneses. Então é importante que o bonsai seja perpetuado no Japão. No Brasil. Fica aí a informação. Número 2. A minha recomendação número 2, que é um pouco mais aberta, um pouco mais geral, é uma série. Eu não sei se eu já recomendei aquilo no podcast. Mas é uma série que está disponível no Apple TV Plus, para quem tiver Apple TV Plus, são poucas pessoas, mas está disponível em jeitos da internet também, você que... Eu não sei nada disso, mas você pode procurar aí, que se chama Dickinson. É uma série com a Hailee Steinfeld, e ela conta a história meio fictícia, meio real, da poetisa americana Emily Dickinson, numa abordagem meio Bridgerton, assim. É tipo um Bridgerton, só que realmente bom, assim. Bridgerton é bom porque é ruim. Aí, Dickinson é bom, bom mesmo. E aí, é isso. Então, fica a minha recomendação, a série Dickinson, disponível na Apple TV+. Se você comprou algum produto da Apple recentemente, você provavelmente ganhou um ano grátis de Apple TV+. Da Apple. É só ir lá cadastrar bonitinho a sua conta lá. Se não, procure aí de gente que eu não conheço, tá? Tipo, internet, vocês sabem usar.
Boa, excelente. Fefe, quais suas recomendações hoje?
Eu vou na onda do Vivi, vou recomendar uma série que eu tava ansioso para sair a segunda temporada. Saiu a segunda temporada na sexta-feira, não do dia 13. Vocês vão vendo na terça-feira, ou na sexta anterior da passada. Vocês entenderam? Dia 13. Saiu a primeira temporada na segunda temporada, no Amazon Prime Video. E tem 8 episódios. 7 dos 8 eu assisti na própria sexta. Deixei pra assistir o 8º no sábado.
Qual
porque
série?
Eu amo muito essa série. A série chama-se Modern Love. Amor
eu
moderno.
Eu preciso voltar a assistir.
Para você que é PTBR, assista Modern Love. Porque é uma série muito legal, muito sensível, muito bonita. Muito bem feita, com atores conhecidos, tipo Kit Harington e Anne Hathaway, e atores não tão conhecidos, que eu infelizmente não vou saber o nome. Mas de toda forma, muito, muito bom. Só pra falar, assim, é uma série de antologia, então cada episódio conta uma história diferente, com personagens diferentes, às vezes se passando em lugares diferentes, que adapta vários contos que foram publicados numa coluna, não sei se ainda existe, mas existia, do New York Times, de mesmo nome. E essa coluna são pessoas, leitores do jornal, que mandavam as histórias deles, e o jornal publicava toda semana. E agora a série tá adaptando algumas dessas histórias. E é muito fofinho. Como eu disse pra vocês, eu gosto muito de conhecer os personagens, de aprofundar nos personagens, de conhecer e tal. Modern Love não é nada disso. Cada história, cada personagem aparece ali por 20 minutos, 30 minutos e acabou. Você não vai mais ouvir falar deles. E isso me deixa muito angustiado, porque eu queria saber como que a história continua. Eu queria saber mais sobre os personagens. Mas aquele pequeno retrato de tempo que você tem deles é tão comovente que eu fico tipo, meu Deus, eu amo essas pessoas e mal te conheci, já considero paca, sabe? Esse antigo meme da internet brasileira. É assim que eu sinto sobre essa série. Então, se vocês quiserem ver um negócio gostosinho pra ver, tem uns episódios mais tristes, né? Histórias de amor, às vezes são histórias tristes, mas em geral é uma coisa bem, bem gostosa e bem, bem bonita de se assistir. Modern Love, disponível no Amazon Prime Video.
Muito bom, muito bom. Sua vez, Dex.
Eu vou recomendar uma série de livros e filmes que é extremamente famosa, extremamente conhecida, principalmente por causa dos filmes, mas se você tiver a oportunidade de ler, eu recomendo muito, que é o famoso Harry Potter. HP, ou... não sei, é Harry Potter. É isso aí.
Acho que é só isso.
Leiam.
Perdeu.
Eu tô relendo muito Henrique, inspirado por causa de uma...
Henrique Ceramista, é o nome
muito
da série.
Muito por causa de uma certa mesa aí, Dex.
Uma certa mesa que vai surgir.
Agora que eu entendi o Henrique Ceramista.
Inclusive tá aqui o meu livrinho.
Você tá em qual agora?
Tô no primeiro ainda, comecei agora. Estou relendo, já li. É muito melhor que os filmes, como qualquer livro e qualquer adaptação pra filme. É muito legal, muito divertido, tem algumas coisas extras. Tem uma história do Longbottom, do Neville, que é pesadíssimo, que você entende um pouco melhor o filme. E vou fazer uma segunda recomendação, que é muito mais filosófica, que é, se você tem alguma pessoa do seu passado que vocês perderam contato, mande mensagem pra ela, porque às vezes vai ser muito prazeroso conversar com ela. Eu tenho um amigo que foi morar em Portugal, era meu melhor amigo, conheci ele desde a quinta série até, sei lá, o terceiro ano do ensino médio. E esses dias eu troquei uma ideia com ele, muito gente boa, a gente conversou como se o tempo não tivesse passado, não é essa a frase que eu queria, como se o tempo não tivesse separado a gente.
É isso aí, é isso aí.
E foi muito divertido, foi muito prazeroso. Então fale com seus queridos ex-amigos. Às vezes, lógico, se ele virou um otário, deixa ele de lado, mas muitas vezes não virou. É isso.
Boa.
Posso
legal
fazer um adendozinho? Desculpa, Joe, só pra fazer um adendozinho aqui pra deixar muito claro uma coisa. Se você for ler Harry Potter, se você for assistir Harry Potter, por favor, faça isso comprando seus livros em sebo ou assistindo cópias emprestadas do Harry Potter e empreste livros do Harry Potter pra você não dar mais dinheiro pra escrota da J.K. Rowling, que
nossa,
é transfóbica.
Nossa, muito bem lembrado. Muito bem lembrado.
Filhas
assista
de uma
pelo,
outra demônia.
Pelo slime e os filmes. Depois não deem dinheiro pra eles.
Isso.
E tem uma outra coisa, né? Você sabia que... Eu acho que muita gente não tem conhecimento disso, mas o mercado de segunda mão, no geral, ele é completamente contribuinte pra sustentabilidade e meio ambiente.
Verdade.
Então,
pode crer.
Né? Então, tipo, você comprando roupa de brechó, livre em sebo, tem, assim, beleza, né? Você apoia ali o mercado local, tem todas essas coisas, né? Se você é meio anarquista da vida e não quer dar dinheiro pra grandes corporações, você vai estar fazendo isso também. Mas ele ajuda pro meio ambiente, verdade, porque é uma produção a menos nas grandes indústrias, né? E aí, uma produção numa indústria grande, ela tem várias etapas, né? Tem a produção da fábrica, tem o transporte, tem uma porrada de coisa. Então, o mercado de segunda mão é muito sustentável, uma economia sustentável, né? Como se chama. E quem não ama sebo, né? O Pedro mandou aqui que ele ama sebo. Quem não ama sebo? Sebo é maravilhoso.
Exato.
Sebo
é foda, né? E se você não tiver um sebo próximo de você, você pode ir na biblioteca do seu bairro ou da biblioteca da sua faculdade ou da sua escola, que provavelmente vai ter uma cópia, verdade, de Harry Potter pra você poder ler.
Mas não ser que seja a minha faculdade, que fazer um comentário. E também que a economia tá fudendo com eles, né? Porque a margem de lucro deles é baixíssima, porque são produtos de segunda mão, então eles têm que diminuir um pouco o custo, o valor, aliás, da venda. Então eles estão se fudendo muito, né? Por causa da pandemia. Muito sebo fechou, mano. Aqui, perto do meu, aqui no meu bairro, fechou muito sebo.
Sim. E, cara, nesse assunto de sebo, e eu já parto pra minha recomendação, tem um sebo tão foda em São Caetano. Em São Caetano ou Santo André? Não, em São Caetano. Fazendo
gosto
aqui
de
uma...
recomendações na BC. Por favor, mande endereço.
Uma das minhas recomendações, já antecipando, eu nem pensei em fazer, mas ver o assunto eu vou recomendar porque os caras são show. Banca Mickey. Escreve igual o Mickey lá da Disney mesmo. Banca Mickey. Fica lá em São Caetano. Eu não conheço São Caetano, mas fica por lá. Perto do metrô, em alguma das estações.
Só tem duas avenidas, não dá pra errar.
Pode crer. Só tem
pra você
chance.
Que curte, pra você que curte. Livro assim, livro também, mas o bagulho deles é HQ. Se você é colecionador de HQ e tá procurando história antiga, em formatinho, publicação original, mano, os caras têm muita coisa lá. Muita coisa mesmo. Muita coisa. Eu já fui lá, já comprei uma. Tem coisa atual, recente também. Tem livro, tem algumas coisas assim também. Mas pra HQ, velho, os caras têm coisa para um caralho. Então, se você é da região, a Banca Mickey, eles têm Instagram. Eu não sei se eles trabalham com delivery, tá? Mas eu sei que na época da pandemia, quando as coisas melhoraram um pouco e alguns comércios reabriram, eles funcionavam presencialmente com horário agendado. Então você agendava, ia lá, dava uma olhada, pegava o que você queria, vazava,
que foda,
controladinho. E os caras têm coisa pra caramba. Então minha primeira recomendação já antecipando aqui é essa. Comentando da recomendação do Dex, escrotidão à parte da J.K. Rowling, também recomendo você ler os livros do Harry Potter, porque cara, os livros é uma coisa fantástica. Se você não conhece nada de Harry Potter, você sabe aí que ele é bruxo e tudo mais, mas não viu nada, minha recomendação pra você, assista aos filmes primeiro, depois leia os livros. Sua experiência vai ser muito melhor. E os livros são foda. As histórias são foda para um caralho. É muito bom mesmo. Então eu assino embaixo a recomendação do Dex. Curto pra cacete. E a minha recomendação em si, eu vou repetir a da semana passada, mas já que eu recomendei uma coisa aqui, foda-se. Mas vou recomendar de novo o filme do O Esquadrão Suicida, que saiu recentemente aqui. Porque eu recomendei semana passada sem ver, recomendei no escuro. E agora eu tô recomendando com a experiência
de
ter assistido.
Já saiu no Brasil?
Já, faz tempo. Saiu dia, sei lá, dia 5, não lembro. Não lembro que dia que foi. Mas, cara, assista esse filme se você curte super-herói. Eu sei, não curto também, mas que filme bom. Mano, que filme bom, que filme bem feito, que filme... certinho. Eu acho que filme de quadrinho, quando a gente pega filme de quadrinho, e é que eu não tô falando adaptação que tenta ser alguma coisa, né? Alguma coisa diferente, né? Que nem a trilogia do Nolan, que é uma adaptação, não é bem quadrinesca. Eu tô falando de filme quadrinesco. Tipo Guardiões da Galáxia, que é muito quadrinesco, sabe? Esse filme do Esquadrão Suicida tá, tipo, no top 3 fácil e se bobear em primeiro lugar, nesse aspecto. Porque, puta que pariu, o James Gunn é foda. Esse cara pode dirigir qualquer filme de quadrinho que derem na mão dele. O cara sabe fazer você se importar com árvore, ele sabe fazer você se importar com rato de esgoto, ele sabe fazer você se importar com qualquer porra que dê na mão dele. Então, assista esse filme porque tá muito bom. E acho que é isso. Bom, episódio aqui cumprido, agradeço a presença desses ilustríssimos amigos aqui do podcast, agradeço a presença do chat, de quem tava aqui ouvindo a gente, obrigado pra você que está nos ouvindo aí no modo offline também, é muito importante a sua audiência, a gente fica muito feliz com isso. Obrigado pela presença novamente, lembrando, se quiser acompanhar a gente toda quinta-feira ao vivo na Twitch, como o Fê já falou, nas nossas gravações, e até a próxima semana.